Cássio, bom dia, tudo bem contigo?
Oi, Beverly, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco, é um prazer estar com vocês.
Da mesma forma, a gente receber, Cássio, antes da gente começar aqui o bate-papo, já vou avisando aos ouvintes, né, que porque você, pela Belas Letras de Caxias do Sul, você está lançando esse seu novo livro, né, é sobre ele que a gente vai falar, é o Desaprenda. Sim. É um livro bem bacana, então a gente recebeu da Belas Letras um exemplar para brindar os ouvintes, ele está em pré-lançamento, ele não foi lançado ainda, as pessoas estão se inscrevendo para ter o livro, então olha que presentão, né, as pessoas vão te ouvir falando e vão poder concorrer aí a levar um livro de presente, então o pessoal pode começar já a sinalizar o interesse pelo WhatsApp 999530616, a senha é Quero o Livro. Cássio, vamos falar um pouquinho sobre esse modelo que você vem apresentando. A gente passa uma vida inteira, 30, 40, 50 anos, entendendo que a gente precisa aprender, acumular conhecimento. E aí vem o Cássio, né, e diz, não, você tem que esquecer o que você aprendeu, desaprender, primeiro aprende a desaprender, para depois começar a colocar coisas novas no teu disco rígido. É isso mesmo?
É bem isso. O que acontece é que, com o passar do tempo, a gente vai acumulando tanto conhecimento, tanta informação, e o que era conhecimento ontem, às vezes passa a ser informação demais para o hoje, tá? E tu não tem mais lugar para colocar informações relevantes para definir tua estratégia, para definir tua vida, porque teu HD está cheio, tá? Então, desaprender... que não é um ato direto, que não é um ato explosivo e de uma ruptura de uma vez só, ele é incremental, tá? Desaprender é esvaziando um pouquinho a caixa a cada dia e colocando coisas novas no lugar daquilo que tu tirou. Para as crianças isso é muito mais fácil, né? Porque as crianças desaprendem muito rápido. Eu tenho dois filhos, um casal de gêmeos de 4 anos, e eu brinco no livro até, quando eu jogo... Não sei se tu conhece aquela brincadeira, tu lembra do jogo da memória, que tu brinca com as crianças ali e tu tem que virar duas cartas e tu tem que meio que localizar onde é que tá a outra. Quando eu jogo com eles, com tanta coisa que eu tenho na cabeça, eu não consigo, às vezes, achar. E eles me ganham sempre, duas crianças de 4 anos, porque o HD deles está mais vazio e eles colocam mais facilmente coisas novas dentro. Então isso é um ensinamento bem interessante.
Bem bacana mesmo. Tem muita coisa que a gente daria para a gente fazer abordagem, mas vamos começar aqui tentando entender um pouco os processos, né? Talvez seja um jeito fácil de a gente ir entendendo em que momento, em que cenário a gente está e por que é importante desaprender. Você mesmo, né? Você da área do esporte, você era skatista, hoje trabalha mais com essa questão do mundo corporativo, mas leva coisas do esporte, né? Coisas do skate que você aprendeu para a tua vida. Então, eu queria começar por aí. O que que fica desse aprendizado do skatista para a pessoa que se forma num modelo quase que estratégico militar israelense para ajudar as pessoas no mundo corporativo?
Na verdade, o skate, ele foi uma formação muito importante na minha vida. Eu conto isso no livro, por eu ter recebido o skate num momento em que meus pais estavam se separando. Então foi uma questão de afirmação da identidade na adolescência. E eu competi realmente com patrocínio, participei de competições, é um esporte que eu levava muito a sério. E ali tu já aprende algumas filosofias desse esporte, desde cedo, que é buscar fazer do teu jeito, porque não existe copiar a manobra de outro skatista, tu tem um corpo diferente, tu tem uma habilidade diferente, então tu bebe de uma fonte e na verdade retrabalha aquilo para fazer do teu jeito. Então isso é um processo de inovação já. E ligando isso, claro, depois a gente diz que eu sou ex-skatista, mas eu ainda tenho skate no porta-malas do carro, e quando eu paro em algum lugar que me dá vontade, eu dou umas voltas, tá? Mas eu não sou mais um skatista de competição. E aplicando essa filosofia do não só do skate, mas de outros esportes também, né, no mundo corporativo, é a importância de tu levar muito a sério aquilo que tu faz. A gente recebe um conselho geralmente que diz assim: trabalha com aquilo que tu ama, e trabalhar com aquilo que a gente ama às vezes não é uma fórmula pro sucesso, porque uma coisa é o teu hobby, outra coisa é o teu trabalho. Aquilo que a gente ama às vezes não nos traz um retorno financeiro, não nos leva a lugar nenhum, né, embora seja uma paixão. E a gente é capaz de aprender e ao se tornar bom com alguma coisa, começar a amar aquilo que a gente faz, embora talvez não tenha sido a opção ou a escolha inicial. Então o skate ensina um pouco essa questão da adaptação e a questão de Israel, onde eu tive a minha formação no ecossistema de inovação, e casualmente estou indo sábado para lá de novo agora, conduzir um projeto com alguns clientes meus. Israel tem muito essa visão da resiliência, né? Então o skate, tu cai, tu levanta e tu faz de novo. Israel é um estado que ele precisa lutar todos os dias para existir. É um país, embora pareça maior, é um país de 9 milhões de pessoas, sendo que a população economicamente ativa é 4 milhões de pessoas, que vive cercado de 500 milhões de pessoas que não gostariam que esse estado existisse. Então, essa filosofia da batalha diária, de conseguir disputar mercado, é bem interessante como analogia para o mundo corporativo. Né? No livro eu trabalho cases de várias empresas, como Starbucks, como Rent the Runway, como trago exemplos de pessoas também, como Bruce Lee ou David Bowie, que usaram essa questão da desaprendizagem para refazer processo. David Bowie, por exemplo, foi um artista que sempre que ele estava com um disco com vendas lá em alta, vendendo muito, um personagem que ele criava especificamente para aquele disco, ele acabava com um personagem em ciclo de venda alta e já criava um novo. Quer dizer, ele sempre buscava a renovação de processo, a desaprendizagem do processo que ele tinha quando ele ainda estava bem, que é uma coisa que as empresas têm que começar a fazer. Tu não esperar vir alguém de fora e começar a reinventar aquilo que tu faz, e tu perdeu o controle, sim, e desaprendendo aos poucos e renovando os processos para, sim, daí abrir espaço para tu estar mais próximo do novo, né?
Uhum. Entendo. Nossa, quanta coisa, né? Cássio, eu sei que também, eu queria trazer isso nessa entrevista, porque me parece que também é um desafio contemporâneo, que são as contingências. A gente, você botou aqui um modelo, né? Estamos assim, precisamos ir para lá. O que a gente pode ir levando, né, como legado, por exemplo, a questão do skate, a questão dos aprendizados que são úteis, e aquilo que já não é mais útil, que é só uma bagagem. Mas tem as contingências, aquela palavrinha, o se fosse diferente, se as condições fossem melhores. Você mesmo passou por isso, né? Você conta exemplos da tua história pessoal, entre elas, né? Você já mencionou aqui a questão da separação na tua infância, mas teve também momentos em que você precisou lá, quando os teus filhos nasceram, né? A expectativa era uma e acabou sendo outra, e você teve que lidar com aquela situação, né?
Foi um momento bem, bem dramático. Eu me considerei forte o suficiente para lidar com aquele momento. Terminar de lidar com aquele momento não terminou naquelas duas, três páginas que eu escrevi ali, foram alguns anos até as coisas poderem se acertar novamente. Mas realmente tem um aprendizado importante, que quando uma coisa acontece, ela muda o cenário da coisa antiga, né? Então, assim, se fosse assim, se tivesse sido de tal jeito, quanto mais tempo tu perde pensando ou revolvendo o condicional, pior para tu tomar um caminho de ação, né? Então, assim, quanto tempo os taxistas ficaram discutindo com o Uber até que eles se deram conta de que, não, mas é assim, já existe, está dada essa variável, né? O Uber existe e está aqui para fazer diferente, né? Assim como na nossa vida, encarar o problema, tem uma parte do livro que eu digo aqui, que eu sugiro que a pessoa faça uma pergunta incômoda sobre a sua vida, né? Então a pessoa vai e pensa em qualquer tipo de pergunta, que pode ser sobre a relação pessoal, sobre o seu emprego, sobre o que ele precisa, um desafio que ele precisa honrar, qualquer coisa, né? E a gente pensa assim, quanto mais incômoda for a pergunta, mais chances de ela ser fundamental. Então esse condicional, essa contingência, como tu falaste, né? Será que não, já não é mais assim, né? E portanto, o passado, ele é base para te impulsionar, mas ele não pode ser algo que te agarre com duas mãos e te deixe preso.
Claro, trocando em miúdos, né? Se o problema está apresentado para a gente, não adianta ficar discutindo, se fosse para outra pessoa, por que comigo? Eu não esperava que isso acontecesse comigo agora, porque é uma energia dispendiosa que não vai nos levar a lugar nenhum, o problema já está ali, né? Então, o negócio é lidar com ele.
E essa é uma das questões mais sérias das empresas hoje, elas tentarem se livrar muito cedo dos problemas na busca de soluções que vendem, né? Então, tem que ficar mais tempo com o problema. O próprio Einstein dizia isso, que ele... O Albert Einstein dizia: eu não sou um gênio, eu não sou mais inteligente do que ninguém. Eu encontro soluções mais inovadoras porque eu fico mais tempo em cima dos problemas. Claro que ele era um gênio, mas ele, justamente por ter essa visão do problema e de ficar mais tempo em cima do problema, se apaixonar pelo problema, na verdade, né? Te traz soluções bem mais inovadoras, bem melhores.
Bem interessante. Cássio, tem uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria também esmiuçar um pouquinho melhor contigo. Eu sei que o teu trabalho consiste em apresentar alguns modelos de exercícios para que as pessoas aprendam por si mesmas, né? Elas sintam essa mudança nela mesma. Não adianta a gente muitas vezes ir numa palestra, ouve e fica até impactado no início, mas vai embora e acabou, né? E você propõe isso, né? Por exemplo, a questão de ficar um dia aprendendo coisas novas sem entrar no Google. Eu achei fantástico, porque o Google hoje move a nossa vida, né?
Sim, sim.
Como é que é isso?
Assim, isso é uma troca, na verdade, que a gente precisa tentar fazer com as pessoas. Tá? Ao parar uma pessoa na rua e conversar com ela, conversar num elevador, conversar num Uber, conversar num supermercado, para quem lida com o mercado, como eu, tem clientes que são de varejo, que são do setor de saúde, que são do setor de futebol, que são do setor da construção civil. São pessoas que atendem pessoas, que se relacionam com pessoas. Então, às vezes, tu conversar olhando no olho, tu buscar um jeito novo de saber uma coisa, é tu te livrar do algoritmo, é tu te livrar da mesma informação que todo mundo receberia. Porque se tu colocar no Google uma informação, e eu colocar uma informação, em que pese as diferenças de algoritmo, nós vamos ter mais ou menos a mesma informação ali. Agora, se eu escolher uma pessoa para conversar, se eu escolher outra, e a gente do nosso jeito tentar descobrir algumas coisas, obviamente que eu não estou dizendo para não usar o Google, né? Eu uso o Google o tempo todo. É só um jeito de tu testar uma maneira um pouquinho diferente de ter percepções, porque isso mexe com a intuição. O pessoal que é especialista em meditação, por exemplo, sugere que para ter uma percepção um pouquinho diferente das coisas, é bom que tu faça alguns exercícios diários, como, por exemplo, se tu está acostumado a sentar sempre no mesmo lugar na mesa da tua casa para almoçar, experimenta um dia sentar no outro e ver qual é a percepção que alguém tem. Ou experimenta um dia fazer uma viagem curta e ver uma cidade ou um bairro sob os olhos do morador de lá. Por isso que o Airbnb faz tanto sucesso, né? Ele te coloca dentro de uma cidade como se fosse morador dela. Tem gente que sugere caminhar para trás, né? dar umas caminhadas para trás e ver como é que tu tem que escovar os dentes com a outra mão. Então tem várias maneiras pequenas assim de tu desafiar o cérebro e buscar saber as coisas de um jeito um pouco diferente. E ficar um dia sem o Google é um exercício meio lúdico que eu proponho. E claro, o meu foco é fazer planejamento estratégico para empresas, então muitas vezes eu provoco as empresas a pensarem a sua realidade de um jeito diferente para também chegar em soluções diferentes a partir de alguns exercícios, sim, de Canvas e várias formas.
Bem bacana. Cássio, pensando agora, né, a gente está chegando na reta final da entrevista, lembrando que a gente tem um livro, né, de presente aqui, pessoal, vai lá no WhatsApp, já está bombando aqui o WhatsApp, mas vou repetir para quem ligou o rádio agora, 999-530-616, coloca ali sua intenção, quero o livro, é a senha, porque a gente vai dar de presente aqui o Desaprenda, né, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe, que é a novidade do Cássio, que está ao vivo com a gente. Cássio, deixa eu te perguntar sobre dicas agora práticas, para quem está escutando a gente agora, diz pra esse recentemente ligou o rádio e foi surpreendido com essa entrevista contigo, sim, e achou que tem tudo a ver, porém tá nesse momento, a gente sabe que o mundo mudou, a gente sabe, mas a gente resiste, você já explicou, né, case aí do Uber, case de outras coisas, a gente fica resistindo. O que fazer então para usar essa energia de resistência para que ela se transforme numa energia de sucesso, de prosperidade? Dicas práticas.
Eu acho que é a dica mais importante, que é uma dica que não é uma grande novidade, mas é uma das coisas mais fundamentais na vida, eu acho que é assumir a responsabilidade. Quando a gente começa a se dar conta que a responsabilidade pela situação em que a gente está, seja a situação financeira da nossa empresa, seja a situação que a gente está num relacionamento, quando a gente se dá conta que a responsabilidade é 99,99% nossa, né, a gente começa a se dar conta que tomar algumas decisões pode ser importante. Né? No livro eu sugiro algumas coisas interessantes. Acorda uma hora mais cedo, faz algumas coisas mais produtivas, mas tudo isso são ações decorrentes dessa filosofia de entender que a gente tem, na verdade, o poder da nossa situação. Né? Então, eu gosto muito de um livro, estou falando do meu livro, mas eu gosto de um livro do Mark Hyman, que se chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Com o perdão do palavrão no ar aqui, mas é o título do livro. E ele diz ali que ter sucesso não é exatamente o quanto tu quer alguma coisa, e sim o quanto tu está disposto a abrir mão para ter, para conseguir aquilo que tu quer. Então, acho que a principal dica é assumir a responsabilidade, assume a culpa, né? Não espera que alguém venha te dizer que tu está certo, assume a culpa, porque muitas das vezes a culpa é nossa. E aquilo que eu falei antes, né? Toma como base que não existe esse condicional, e se fosse assim, não é assim. É do jeito que está a situação, e a partir disso é que a gente tem que encontrar maneiras criativas de resolver o problema no qual a gente se meteu, né?
Claro. Pra brincar. Cássio, eu sei que você viaja, já está indo viajar de novo para Israel agora no final de semana.
Sim.
E tem essa visão de mundo, porque por vezes a gente tem uma visão um pouco isolada só de onde a gente mora. Então, eu queria te perguntar, com esse gancho, né, de olhar um pouco o que acontece fora também do país. Eu sei que em Israel existe um modelo cultural bem diferente do brasileiro. Sim, as pessoas acordam cedo, são focadas, se alimentam de maneira diferente. Tem essa relação de que a mente com menos, né, o corpo com menos alimento, favorece a um pensamento mais lógico, mais claro. Então, até tem uma mística, não sei se é verdade ou se é mito, de que lá em Israel as pessoas tomam decisões de manhã cedo em jejum. Não sei se isso é verdade, né? Mas até queria te perguntar um pouquinho sobre essas questões, assim, de como versar num mundo que é globalizado, sim, mas também tem as suas especificidades, as suas regionalidades.
Na verdade, o ser humano é o mesmo, mas ele, claro que ele muda de comportamento conforme a cultura do país onde ele está, né? Então, casualmente em Israel, eu não sei, eu não conhecia essa,
não.
essa história de tomar decisões em jejum, tá?
Inclusive, eu ouvi muito isso.
Inclusive, o café da manhã dos israelenses é uma, acho que uma principal refeição do dia.
Opa, mitos caindo por terra, veja bem.
Eles tomam um café muito, muito reforçado. Mas de lá, eu acho que a principal característica é a não hierarquia e a linearidade, né? O exército israelense indica muito o fato de que se um general, por exemplo, está mais perto da jarra de café do que o soldado, é ele que serve o café. Então, é uma coisa da hierarquia como um todo cair por terra, e com isso a gente libertar jovens, por exemplo, para pensar mais criativamente, mas ao mesmo tempo dando responsabilidade, né? Então, e cada país tem o seu jeito aí, né, de ser. Os países onde eu visito mais, que é Israel, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, eles têm realidades diferentes. O inglês, ele é, em tese, e é mesmo, né, um pouco mais frio. O israelense é aquele sujeito que te diz na cara, assim, se ele não gostou de alguma coisa, ele te diz, sua camisa é muito feia. E tu fica olhando para ele e tu diz, olha, ele tá sendo sincero, né? Ele não tá dizendo aquilo para espicaçar contigo, ele tá dizendo para te ajudar, na verdade. Para fazer negócio, por exemplo, o israelense, ele não gosta dessa tip talk, dessa conversa barata antes. Ele quer saber o que tu quer, o que tu precisa, o que eu tenho, o que eu ganho, vamos lá. É uma questão bem, bem direta. O americano também já é um pouco mais, assim, pragmático, vamos dizer. Os Estados Unidos, eu tenho observado que o incentivo para o empreendedorismo é muito grande, porque existe um ambiente muito propício para empreender. Israel já é um ambiente mais propício para inovar dentro da inovação de tecnologia. Então, muito do que Israel faz, às vezes, não aparece, porque Israel vende muito rápido essa tecnologia. Não tem mercado interno em Israel, né? São 9 milhões de pessoas. O que tu produz tem que ser vendido para a China ou para os Estados Unidos, principalmente, mas é o país do mundo que mais tem patentes, que mais gera conhecimento através de patentes. Se tu pegar o número de patentes em Israel, ele é a soma das patentes da Rússia, da Índia e talvez da China também. Então, num país de 9 milhões de pessoas.
Uau!
Cada ecossistema desses tem alguma característica diferente. Eu abordo um pouco de cada um desses três que eu conheço no livro.
Bem bacana. Gostei muito de conversar contigo. Cássio, ganhei o dia, viu? Muito obrigada pela tua presença aqui no programa.
Ah, que bom. Eu também adorei conversar contigo e com os ouvintes, tá? Eu desejo um ótimo dia para todos vocês.
Para ti também, uma boa viagem. Um abraço.
Muito obrigado. Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.